quase todos esses escritos que foram compilados se referem à liturgia da Igreja. Com as circunstâncias próprias da Diocese do Porto, dá a cada um desses textos também um sentido específico. E o sentido específico qual é? É este que hoje na Diocese do Porto, como na generalidade das nossas dioceses do país e até além do país aqui na Europa, se prendem com a nova evangelização. Isto, todos nós temos uma consciência, e uma consciência acrescida, para não dizer aguda, de que é necessário, continuando a fazer o que fazemos em termos de ação pastoral, concretamente nas comunidades cristãs, de apoio sacramental, de catequese, da ação socio-caritativa que nos leva tanto tempo e nos gasta tantas energias. Além disso, e também através disso, nós temos que ultrapassar certas fronteiras de expressão, de comunicação, até para chegar a mais gente e mais a fundo à sociedade e à cultura.
Fez uma mudança estrutural na Diocese do Porto. Se pudesse voltar atrás, faria exatamente o mesmo ou faria de forma diferente? Introduzia algum dado novo?
São reformas que se vão sucedendo, mas muito conversadas, muito dialogadas. No que diz respeito à chamada quadrícula pastoral, nós temos na Diocese do Porto cerca de um quinto da população do país, até talvez mais de 2 milhões, não é? Que estão repartidos entre 477 paróquias, paróquias grandes e paróquias pequeninas, e depois essas paróquias estavam agrupadas em 34 vigararias, o que pareceu excessivo, mas pareceu numa ronda que se fez por todo o clero dessas vigararias. E então reduziram-se a 22 vigararias. É um grupo mais pequeno, portanto mais fácil para um trabalho conjunto.
Mas uma estruturação mais radical, estará, por exemplo, a ser ponderada?
São coisas que se têm que ir fazendo muito paulatinamente. As paróquias, que são muito dispares, como eu já acentuei atrás, conforme funcionam em realidades urbanas, em realidades suburbanas ou em realidades rurais que ainda existem na Diocese, são muito distintas. Mas, em geral, elas transportam uma memória local muito forte com a qual se tem que lidar com extremo cuidado, porque aí toca-se no sentimento de pertença das populações, porque eu acredito que todo este envolvimento apostólico, quer por parte das famílias, quer por parte dos jovens, também dará mais vocações específicas para o sacerdócio e também para a vida religiosa masculina e feminina, que hoje também luta com uma grande crise de vocações. Quando a Igreja se envolve na missão, não fica muito virada sobre os seus problemas internos, mas se volta para fora, para a missão que Cristo lhe confiou, quando a Igreja cresce nesse sentido, também cresce nas vocações.
Exatamente por essa razão é que a perspectiva para 2010 como o ano da missão, é isso?
É curioso que eu não vinha para cá com essa ideia, quando eu fui nomeado para o Porto, eu não tinha a ideia de que o ano de 2010 seria o ano de uma missão diocesana. A ideia foi crescendo comigo e com todos os outros e outras que foram colaborando, enfim, nesta arquitetura pastoral de que estávamos a falar, que era bom que para culminar a primeira década do século e para lançar a segunda década do século, nos projetássemos mais nisso mesmo, em ações, são basicamente ações diocesanas e ações paroquiais. O que é que eu quero dizer com isto? O que nós queremos é que todas as comunidades cristãs, apoiadas pelos secretariados diocesanos, ao longo dos 12 meses de 2010, muitas vezes com aquilo que já fazem, mas tentem chegar um pouco mais longe. Sejam criativas para chegar a mais gente que habitualmente não vem, com a proposta evangélica. Aliás, de acordo com aquilo que é próprio de cada mês do ano. Janeiro pensamos em janeiras, Páscoa pensamos em compasso, só para dar dois exemplos, não é? Pois isso que já se faz um pouco por todo o lado na nossa diocese, que cada comunidade o faça, visando mais longe. Indo onde não se chega habitualmente, com uma nota evangelizadora, porventura, mais clara, mais incisiva, mais persuasiva. É isso que se pretende.
Sr. D. Manuel é bispo de uma diocese onde é mais do que evidente a crise que afeta o país, mas em particular na diocese do Porto. O que é que acha que o poder político devia fazer, sobretudo os agentes económicos? Como é que é possível dar a volta a isto?
Pois, a Igreja atua de duas maneiras na sociedade e face a qualquer problemática social. Atua através das suas instituições próprias, dando a resposta possível. Porque a Igreja transporta uma mensagem viva de solidariedade, de caridade. E também está presente e também atua e interfere através da motivação, portanto, do apelo que se faz às consciências, do apoio que se dá às iniciativas que tentam corresponder à crise, seja ela qual for, no caso agora sociolaboral e económica.
E no caso do Porto, acha que o Governo devia dar uma resposta muito direta a esta região?
O Estado, como servidor do bem comum, deve olhar prioritariamente para aqueles setores sociais ou regiões onde o problema seja mais complexo. É exatamente por isso que ele dispõe dos meios. E essa é uma prioridade, porque a Justiça manda dar a cada um aquilo que lhe é devido. Onde esse necessário é mais urgente, pois aí é que tem que ser a prioridade da atuação estatal, mas é evidente.